Senhoras e senhores deputados, parece que já temos condições para dar início à nossa segunda audição. Temos três requerimentos, um do PSD, outro do PCP e outro do Bloco, que se prende com a questão da degradação das condições de funcionamento dos hospitais do SNS, como por exemplo na urgência pediátrica do Hospital Garcia de Horta. Senhoras e senhores deputados, antes de darmos início, e visto que temos a mesma grelha de tempos que definimos, eu propunha que pudéssemos fazer, embora não seja com grande vantagem na poupança de tempo, mas talvez por uma questão de eficácia das respostas, que na segunda ronda pudéssemos seguir a mesma metodologia que seguimos na primeira, ou seja, na primeira ronda resposta individual, na segunda ronda resposta em conjunto, se acharem bem. Não se opõem? Então vamos seguir a mesma metodologia da audiência anterior. E passo desde já a palavra ao grupo parlamentar requerente, ao primeiro requerente, que é o grupo parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-la a si os seus deputados. Cumprimentar o Sr. Ministro e o Sr. Deputado de Estado. Bom, Sra. Ministra, nós quando tentamos analisar aqui um bocadinho a história do que nos conduziu a esta situação atual e formos até fevereiro de 2019, conseguimos perceber que na altura a Sra. Ministra tentou tranquilizar toda a gente e disse que estava fora da equação, que era completamente quase impossível um encerramento das urgências noturnas do Hospital Garcia de Horta. Certo é que em novembro esse encerramento ocorreu. Certo é que, até à data, ainda não reabriram. Nós tivemos aqui audiência muito obrigado, a audição, em que o atual Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta nos informou que iria existir, de acordo com as suas previsões, a reabertura deste serviço, ainda que parcial, se eu não estou a erro, foi assim que foi colocado, no mês de abril. Ora, em primeiro lugar, o que lhe queria perguntar é, de fevereiro de 2019... até novembro de 2019, que circunstâncias é que se verificaram para a Sra. Ministra efetivamente ter assistido, porque aqui assistiu, não conseguiu evitar, ter assistido ao encerramento das urgências noturnas do Hospital Garcia de Horta, de tal modo que até ao momento ainda não conseguiram reabrir e de tal modo que até ao momento nós ainda não conseguimos perceber o que é que falhou. Se porventura aquilo que foram as informações que nós até agora recolhermos que estão relacionadas com a saída de profissionais for a única e exclusiva razão, o que é que nos poderá garantir que isso não venha voltar a acontecer caso as urgências, espero eu que assim seja, reabram no mês de abril. E, portanto, se nós tivermos até agora esta situação em que nós tivemos saída de profissionais e só dois deles é que saíram por aposentação, nós poderemos perceber aqui um bocadinho que é uma situação, se calhar, não só contextualizada no panorama nacional, mas focada no Hospital Garcia de Horta? Será que existe alguma situação excepcional no Hospital Garcia de Horta que levou ao encerramento destas urgências e, de facto, ali reside um problema que não é um problema de contexto, que tenha a ver com a atratividade, que tenha a ver com a remuneração dos médicos, ou, efetivamente, esse contexto é um contexto que nós podemos encontrar também em outros hospitais por esse país fora e será resolvido em abril com aquilo que é a melhoria da atratividade. Portanto, percebe aquilo que eu estou a perguntar e de forma é que eu estou a colocar. Porque nós temos aqui declarações, por exemplo, que foram proferidas pelo sindicato, pela FNAM, que demonstraram-se bastante céticos. Aliás, eu até registrei bem aquilo que foram as suas palavras. Disseram que não acreditavam que o Hospital Garcia de Horta reabrisse em abril. E colocaram a tónica nestes pontos, daquilo que é a atratividade que ainda existe ou que ainda não existe neste hospital, daquilo que são os problemas que levaram à saída destes profissionais e que ainda não estão resolvidos. Portanto, é importante esclarecer-se de facto que nós temos aqui um foco de problema que foge à regra do país e que foge a uma questão de conjuntura nacional. Isso, de facto, não tem um foco local. Depois, ainda sobre esta questão, nós tivemos uma resposta que foi instaurada nos centros de saúde. Sendo certo que essa resposta apenas existe até à meia-noite, eu queria lhe perguntar se os médicos que estão a dar essa resposta, que não são pediatras, naturalmente há uma falta de pediatras, mas que estão a dar essa resposta, se eles estão a fazê-lo num regime de horas extras, porque foi algo que efetivamente nós também apurámos. E se, quando iniciaram essa tarefa, caso tenham feito em regime de horas extras, se eles foram devidamente avisados, foram atempadamente avisados, ou se de facto foi quase um aviso relâmpago, em que, muito rapidamente, por uma questão de 2 ou 3 dias, tiveram que assegurar esse serviço nos centros de saúde. Entrando ainda na questão dos centros de saúde, eu queria lhe perguntar se existe alguma iniciativa, porque isto já foi várias vezes mencionado, naquilo que é o problema que se procura resolver na falta de resposta que o Hospital Garcia de Horta tem, e essa falta de resposta, nós bem sabemos que reside no facto de ser um hospital que serve uma população muito maior para aquela que ele foi dimensionado, e portanto, várias vezes foi colocado em cima da mesa que a resposta do Hospital Garcia de Horta pudesse ser complementada pelos centros de saúde. E por isso eu perguntava-lhe se existe algum plano, existe alguma estratégia que faça com que estas situações que assistimos na pediatria e outras semelhantes possam encontrar uma resposta programada, planeada e não desta forma como reativa, como foi com o encerramento das agências pediátricas, mas sim uma forma programada, de forma a libertar a pressão que é possível libertar do Hospital Garcia de Horta. Isto também porque, e não quero entrar muito por esse tema, nós bem sabemos que a construção do Hospital do Seixal, se alguma vez vier a acontecer, porque já foi falado há muito tempo, não estará para breve, e naturalmente que é fundamental existir uma resposta para uma população, em especial dos Conselhos da Almada e do Seixal, que é superior a 350 mil habitantes, para um hospital que está dimensionado, salvo erro, para 140 mil utentes. Senhora Ministra, eu também queria perguntar se, no que diz respeito àquilo que foram as afirmações pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, quando referiu que, eu espero estar a parafrasear da forma correta, que levaram os melhores, ou saíram os melhores, ou tiraram-nos os melhores, se, devido a essas afirmações, corre um abaixo-assinado no Hospital Garcia de Horta, manifestando o desagrado por essas afirmações. Isto foi algo que foi mencionado aqui pela FNAM, e, portanto, eu gostaria que se pudesse confirmar, e se eventualmente existe algum mal-estar ou não existe algum mal-estar, se esse abaixo-assinado tem conhecimento desse abaixo-assinado, ou se o ambiente que se vive neste momento do hospital, no que diz respeito àquilo que é a sua, no que diz respeito àquilo que é a sua moral do trabalho, à sua motivação, é um ambiente que se considera normal.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao segundo requerente. Ai, Senhora Ministra, faz favor, eu ainda não estou mesmo adaptada a esta nova grelha. Faz favor, Senhora Ministra, tem também 6 minutos para responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente, Senhor Deputado Nuno Carvalho, muito obrigada pelas questões objetivas e muito, muito claras que me coloca. Que circunstâncias se verificaram para ter assistido ao encerramento do serviço de urgência pediátrico no Hospital Garcia da Horta? Penso que aquilo que, no fundo, me está a questionar é também aquilo que colocou ao Sr. Presidente do Conselho de Administração quando aqui esteve, o que é que se alterou entre as minhas declarações de novembro de fevereiro de 2019 e o momento em que, contingencialmente, tivemos que encerrar a urgência noturna. Bom, a verdade é que quando o Conselho de Administração anterior ao atual do Hospital Garcia de Horta deixou funções, já havia dificuldades na composição de escalas que estávamos todos empenhados em resolver através da abertura de concursos e de vagas. Foi por isso que abrimos três vagas em dezembro de 2018, que abrimos 4 vagas na primeira época de 2019 e que abrimos 5 vagas na na segunda época de 2019. Todos tivemos a expectativa de que a situação de cansaço que se vinha verificando desde 2016, com a saída para outros setores de um conjunto de profissionais, pudesse ser ultrapassada com novas contratações. Isso não se manifestou possível, tal como não se manifestou possível levar mais prestadores de serviços para o Hospital Garcia de Horta, mesmo assumindo um valor de pagamento hora superior àquele que estava estabelecido como regra, tal como não se manifestou possível um conjunto de diligências que fomos realizando ao longo do ano 2019 e já com o atual Conselho de Administração, no sentido de encontrar soluções alternativas. E essas soluções, como sabem, envolveram desde logo contactos com hospitais de Lisboa que, ainda assim, durante algum tempo, assumiram alguns bancos, através dos seus especialistas no Hospital Garcia de Horta, uma solução que se mostrou temporariamente adequada a responder a um não encerramento, mas que depois, num prazo mais alargado, veio a demonstrar-se que não era possível manter durante mais tempo. Fizemos também, como sabem, contactos com entidades prestadoras, inclusivamente privadas, no sentido de tentarmos encontrar soluções para não chegar àquela a que tivemos que chegar no dia 18 de novembro. E, portanto, sinteticamente, o que é que falhou? Falhou a falta de recursos humanos especializados na área de pediatria, que é uma situação com a qual nos confrontamos no país, mas também uma situação com a qual o Hospital Garcia de Horta se confronta de uma forma específica, porque o seu próprio modelo de organização interno é específico. Penso que isso também terá ficado claro nas audições que promoveram aqui. A forma de organização da própria distribuição do trabalho entre os especialistas, que aponta muito os recursos mais jovens para o serviço de urgência, não é atrativa. Portanto, não se trata só de remunerações, trata-se de um modelo organizacional. De um modelo organizacional que terá certamente virtudes, mas que tem nos mais jovens esta desvantagem e esta menor atratividade numa região onde tão fácil é aceitar vaga como não aceitar uma vaga. Um problema de contexto ou um problema nacional? Eu penso que é das duas coisas. É um problema nacional porque, de facto, o número de pediatras que temos neste momento é inferior àquele que precisaríamos. Temos menos meninos, mas temos ainda uma assistência pediátrica muito focalizada nos recursos médicos especializados. Provavelmente precisaremos também de melhorar a capacidade de resposta noutros sítios que não apenas os hospitais. Insisto que o Hospital Garcia de Horta, em termos de afluxo às urgências pediátricas, tem 73% de meninos que são triados como verdes e azuis e, portanto, meninos que não têm situações de urgência que poderiam ser, como outros adultos noutros hospitais, adequadamente vistos nos cuidados de saúde primários. E, portanto, problema nacional, problema também de contexto. Quanto ao ceticismo da FNAM, espero que seja um ceticismo que não impeça a FNAM de ser parte da solução deste problema, porque precisamos da ajuda de todos para repor a normalidade da assistência pediátrica no Hospital Garcia de Horta, e estou certa de que as estruturas sindicais estão empenhadas em ser parte de um Serviço Nacional de Saúde mais forte e com melhores condições para os utentes, e não, enfim, não constituir fatores de descredibilização do serviço e da forma de trabalhar no serviço que se fez com gerações e gerações de profissionais que muito deram ao Serviço Nacional de Saúde. O aviso aos centros de saúde, não lhe posso precisar se ele foi relâmpago ou se foram avisados com antecedência. Na altura, aquilo que procurámos garantir foi que utilizávamos os meios que tínhamos à nossa disposição para ter uma alternativa credível, séria, de qualidade aos maiores picos de procura, àqueles que não eram os maiores picos de procura de cuidados. Daí que tínhamos concentrado os recursos internos no atendimento diurno e tínhamos mobilizado os centros de saúde para o atendimento prolongado utilizando também aquilo que foi a sua disponibilidade, que tem sido inexcedível. Organização da atividade dos cuidados de saúde primários para melhorar? Decididamente que sim. Não me parece que possamos prescindir dos cuidados de saúde primários, mesmo numa fase de reorganização da urgência e de reposição do normal funcionamento do Garcia da Horta. O Hospital do Seixal está, há um calendário, ele é conhecido e, portanto, e aliás há uma verba prevista no orçamento deste ano para o novo Hospital do Seixal. Quanto à questão da referência do Sr. Presidente do Conselho de Administração, que eu vi nesta comissão, eu interpretei a expressão dele, embora não me cabe fazer interpretações, como tendo perdido recursos valiosos, mas para nós todos os recursos são valiosos, os que vão, os que ficam.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao segundo requerente, Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, dispõe de 6 minutos.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento novamente a Sra. Ministra e o Sr. Secretário de Estado. Nós, quando requeremos esta audição, foi de facto no momento em que se tomou a decisão de encerrar as urgências pediátricas no HGO no período noturno. Estamos a fazê-la já uns meses depois, uns meses largos depois, mas estou a fazer esta referência para dizer que chegamos no início de março e as perspectivas quanto à criação de condições para o adequado funcionamento das urgências pediátricas, podemos dizer que fica muito a desejar, porque aquilo que seria desejável neste período era de facto que tivessem sido tomadas as medidas para que pudéssemos estar aqui, para que as urgências já pudessem ter reabrido e assegurar às crianças dos concelhos de Almada e Seixal o acesso ao direito à saúde, a cuidados diferenciados, nomeadamente que são prestados no hospital. Mas eu vou um bocadinho atrás, porque há aqui uma questão que é, Sra. Ministra faz referência, e nós também sabemos que os problemas de dificuldades no Hospital Garcia de Horta não são de hoje, não são de há 6 meses e que já vêm de trás. E fica sempre esta dúvida, se estava identificado este problema, como nós de facto identificámos, porque é que não se tomaram as medidas para evitar que tivesse que ocorrer este encerramento que ocorreu? Porque de facto é bastante prejudicial para as crianças e jovens destes concelhos. Isto é um retrocesso, eu diria, enorme, porque é voltar aos tempos dos anos 90 em que não havia o Hospital Garcia de Horta e o atendimento diferenciado era feito na cidade de Lisboa. De facto, é um grande retrocesso para esta população. E por isso também faço a pergunta de uma outra maneira. Foi aqui dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração que a perspectiva é que as urgências possam reabrir de forma faseada a partir do mês de abril. A Sra. Ministra confirma? Garante que há condições e que estão contratados os médicos que são necessários efetivamente para que as urgências comecem a funcionar o mais rapidamente possível, é isso que nós desejamos, mas que comecem, que estão em condições para começar a funcionar a partir de abril, e como é que pensa este faseamento que foi aqui colocado, como é que isso se irá proceder? Sra. Ministra, para nós não temos dúvidas nenhumas, até uma referência que fez, os profissionais de saúde todos são parte da solução. Não temos dúvidas nenhumas e valorizamos todos aqueles que diariamente estão nos serviços de saúde. Valorizamos aqueles que diariamente estão, em particular, que estamos a falar das urgências pediátricas do Hospital Garcia de Horta, que estão lá, que atendem todos aqueles que estão no serviço de urgência. Muitas das vezes ficam para lá das 20 horas e que para assegurar que a população, neste caso infantil, seja efetivamente assegurado esse direito. Por isso eu creio que desta parte dos profissionais sempre foram solução, nunca foram qualquer problema. Agora, há uma questão que aí creio que falta, e que falta neste hospital e que falta no país, que é, nós conhecemos que há uma desmotivação generalizada dos profissionais de saúde, que também já vem de trás. É um facto. Desmotivação que tem levado ao abandono de muitos profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde. E aquilo que não vemos é, da parte do Governo, as medidas para que os profissionais fiquem no Serviço Nacional de Saúde. Parlamento para que optem ter o seu desempenho profissional no Serviço Nacional de Saúde. E há aqui questões que são fundamentais. São as carreiras, que são as progressões e as promoções, a valorização de quem está no Serviço Nacional de Saúde, do seu desempenho profissional e que efetivamente possam ter essa perspectiva de desenvolvimento da sua carreira, de perspectiva de desenvolvimento profissional, a questão da dedicação exclusiva a título opcional, que é tão colocada também pelos próprios profissionais, são aspectos que podiam marcar a diferença de valorização do próprio Serviço Nacional de Saúde, mas também assegurar que o Serviço Nacional de Saúde tem as condições para assegurar a resposta que os utentes têm direito. Senhora Ministra, o Hospital Garcia de Horta tem um conjunto de respostas que eu creio que devemos valorizar muito. Peço desculpa. Fala-se da atratividade, de facto, neste hospital há um centro de desenvolvimento da criança e que tem uma resposta, eu diria, que nós valorizamos bastante, mas que padece também do mesmo problema, que é carência de profissionais. Precisava, de facto, de ter mais profissionais para poder alargar a sua resposta e ainda ir mais longe. Nós tivemos a oportunidade de visitar, de contactar com os profissionais e, de facto, são extraordinários aquilo que aquele conjunto de trabalhadores tem de dedicação e de empenho para o tratamento das crianças. Eu queria terminar dizendo o seguinte, sobre, esta é sempre uma questão que vem para cima da mesa, que são as falsas urgências, a triagem com as fitas verdes e as fitas azuis. Senhora Ministra, enquanto não se reforçar os cuidados de saúde primários, enquanto não houver uma resposta alargada ao nível dos cuidados de saúde primários, este problema fica difícil de resolver. Posso-lhe dar vários exemplos. Foi alargado o horário de atendimento num centro de saúde em Almada, num centro de saúde no Seixal, que deveria continuar e até ainda ser mais alargado para o conjunto da população. Em primeiro lugar, não substitui uma necessidade de um cuidado diferenciado que o hospital pode dar quando é necessário. Em segundo lugar, não são poucas as vezes em que chega às 8 ou às 8h30 e por isso simplesmente já não há vaga para consulta. Não há vaga, está aberto até à meia-noite. Não há vaga. Durante o dia há vários momentos em que o seu funcionamento e organização não dá a resposta que é necessária à população. E de facto, também aqui, se não houver efetivamente este investimento, porque nós estamos de acordo com isso, de que havendo que de facto os hospitais devem ser reservados e as urgências pediátricas devem ser reservadas para as situações mais complexas. Agora, para
agradeço
isso,
termino,
é preciso que haja uma resposta
deputada,
de facto ao nível dos cuidados de saúde primários, que efetivamente obrigada, garantam que as crianças têm, neste caso as crianças, a população, mas estamos a falar das crianças, tenham efetivamente um local onde se possam dirigir.
Obrigada,
e não chegar às 8 da noite e não haver senha para consulta.
Senhora Ministra.
Muito obrigada, Senhora Deputada Paula Santos, pelas questões que me coloca. Eu vou tentar não repetir algumas coisas que já disse, mas de facto as medidas tomadas foram muitas, mas não foram suficientes. E se tivessem sido suficientes, não tínhamos estado nesta situação de contingência na qual nos encontramos. Que também consideramos que é uma situação indesejável. Não há, quero deixar bem claro, que não há qualquer intenção de não resolver este problema o mais depressa possível e repondo o normal funcionamento do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Garcia da Horta, se possível, garantindo funcionamento em cuidados de saúde primários que permita melhorar a resposta à doença aguda. Sei que a resposta à doença aguda deve ser incentivada em cuidados de saúde primários, em ambiente de cuidados de saúde primários e que, portanto, não será a resposta especializada que irá resolver o problema. Nós precisamos de reforçar os cuidados de saúde primários na resposta à doença aguda. Agora, as questões que me coloca sobre as condições para abrir em abril e as declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração. O que é que são os factos mais recentes relativamente a este tema? Por um, Por um lado, já o Sr. Presidente do Conselho de Administração o disse, depois do encerramento do serviço de urgência pediátrica no período da noite, nós tivemos a contratação de duas pediatras, uma em janeiro e outra em dezembro ainda, em dezembro, uma no início de dezembro de 2019 e uma no início de janeiro de 2020. Foram duas pediatras que não foram formadas no Hospital Garcia da Horta. Foi uma pediatra que não foi formada no Hospital Garcia da Horta. A segunda, aquela que só entrou em janeiro, veio de resto de fora, de Cascais. O que mostra que as pessoas estão disponíveis para agarrar um projeto no Hospital Garcia da Horta, assim nós lhes garantamos também condições de trabalho. E é isso que nós estamos empenhados em fazer. Não pondo a pressão da reabertura como primeira condição para quem vem trabalhar no Garcia da Horta, permitindo um período de integração antes de pedir às pessoas que sejam chefes de equipa e que façam urgência. Foi isso que aconteceu com a pediatra que foi contratada em julho passado, em julho de 2019. É isso que está a acontecer com estas duas especialistas contratadas mais recentemente. O que é que nós precisamos para fazer uma reabertura totalmente tranquila no Hospital Garcia da Horta? 7 pediatras. Já temos duas, precisamos de mais 5. Já temos duas novas, a outra que entrou em julho compensa uma aposentação, como já saberão, certamente. Estes 5 pediatras que precisávamos, nós abrimos novamente 5 vagas neste concurso de segunda época de 2019. Sabíamos que tínhamos poucos candidatos, uma segunda época tem sempre menos candidatos, mas tentámos fazer captação de recursos. Garantimos ao hospital, aliás, como aos outros todos, que vagas por preencher não são vagas que não possam ser preenchidas depois por contratação direta. Isto é, o hospital tem a possibilidade, neste momento está em busca ativa, continua sempre em busca ativa, tentando contratar novos recursos. Sei também que há dois recém-especialistas da próxima época que com grande probabilidade já entraram em contacto com o hospital e estarão disponíveis para integrar a equipa. Contudo, isso é insuficiente para garantir a urgência em abril. Então, como é que nós pretendemos garantir a abertura do serviço de urgência noturno em abril, faseadamente, como foi referido pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração? Com uma ou duas alternativas que ainda estamos a tentar fechar. Uma que se prende com a aquisição de serviços a uma entidade privada, que se confirmar vos daremos conta, e que permitirá garantir o funcionamento, a resposta da urgência noturna, em princípio, a todos os fins de semana. Portanto, a urgência diurna está a funcionar aos fins de semana, iríamos passar a ter também a urgência noturna, a urgência de sexta-feira e a urgência de quinta-feira, penso que é essa a descrição que temos neste momento, coberta. Ficaríamos com a urgência de segunda, terça e quarta, ainda para uma segunda fase de resolução. Uma alternativa que neste momento também está em cima da mesa são novos contactos que estão a ser feitos pela direção do serviço, como se saberão, penso que o Sr. Diretor do Serviço, quando cá esteve, o Sr. Presidente do Conselho de Administração, quando cá esteve, deu nota disso, há uma nova direção de serviço, está empenhadamente, não quer dizer que as anteriores não estivessem, mas está novamente com novo empenho a contactar os colegas dos outros hospitais de Lisboa e poderemos ter a hipótese ainda, apenas com os especialistas com vínculo ao Serviço Nacional de Saúde, ter uma solução. Havia hoje reuniões que estavam a decorrer e que permitiriam optar por uma destas duas soluções, sendo que a primeira, tanto quanto sabemos, com a informação que temos neste momento, é firme. Há uma empresa terceira prestadora de serviços que garantirá apoio ao hospital. A segunda é mais instável, mas obviamente fazia parte das nossas primeiras opções, porque sempre que existem meios no Serviço Nacional de Saúde, nós entendemos que eles são a resposta primordial que devemos dar. Quanto à questão do faseamento que me colocou, sim, neste contexto o faseamento, a abertura faseada é o mais provável que temos. E perguntava-me pela desmotivação. Ora bem, é exatamente para evitar desmotivação que temos irritado por esta estratégia de permitir às pessoas uma integração suave, para lhes permitir que se apercebam de como é que, como é que funciona a casa, como é que são as rotinas, independentemente dos outros aspectos em que também estamos a trabalhar e vamos trabalhar sobretudo neste ano 2020 e que implicam de facto a questão da recuperação das carreiras, da dedicação plena e dos processos normais de progressão nas próprias carreiras. Horários para atendimento dos cuidados de saúde primários. Tanto quanto é do meu conhecimento, os cuidados de saúde primários têm estado a dar uma resposta inexcedível em tudo isto, com uma grande capacidade de adaptação e de abdicação dos seus próprios profissionais, e penso que estamos a fazer o melhor possível.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Moisés Ferreira.
Sim. Faz favor. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sras. E Srs. Deputados, uma vez mais. Começando pelas urgências do Hospital Garcia de Horta. Já que foi dito, houve ao longo dos anos uma perda acentuada de profissionais neste hospital, que não foi coberta pela contratação de novos profissionais. E isso obviamente levou a uma perda de capacidade de resposta do serviço. Foi já dito até pela Sra. Ministra que o objetivo era ter a abertura da urgência em março, isso não se concretizou, porque a contratação que estava prevista para o final de 2019, todas as vagas não foram preenchidas e, portanto, não permitiu a capacidade de reabrir a urgência. Esse objetivo de reabertura da urgência do Hospital Garcia de Horta, da urgência pediátrica, foi agora reposto para abril. E, muito sinceramente, nós temos dúvidas que ele possa vir a acontecer por meios próprios, como se percebe, porque foram apenas contratados mais dois profissionais. Também o Sr. Presidente do Conselho de Administração disse aqui na Comissão de Saúde que estavam identificados os outros dois profissionais, especialistas em pediatria. Ainda assim, não basta. Para além de que se coloca outro problema, que é... Tanto os profissionais que já foram contratados, como estes dois que estão sinalizados, são profissionais que vêm de dentro do Serviço Nacional de Saúde e que se calhar fazem falta também noutros sítios. Por exemplo, disseram-nos, foi dito pelo Sr. Presidente do Conselho de Administração, que há dois profissionais que estão sinalizados para possível contratação. Um deles interno no Beatriz Ângelo, outro interno no Hospital de Évora. Por exemplo, o Hospital de Évora tem as mesmas dificuldades também de profissionais. Eu não estou a dizer que ele não é necessário no Garcia de Horta. É muito necessário no Garcia de Horta e esperamos que ele seja contratado rapidamente para o Hospital Garcia de Horta. Estou a dizer é que é preciso que o Serviço Nacional de Saúde consiga ganhar atratividade para ir buscar profissionais que estão fora do Serviço Nacional de Saúde para preencher o Serviço Nacional de Saúde, porque efetivamente há problemas no Hospital Garcia de Horta, mas há problemas em muitos outros hospitais. Aliás, no requerimento do Bloco de Esquerda para esta audição, nós damos exemplo de muitos outros, as urgências na área metropolitana de Lisboa, nomeadamente as especialidades de obstetrícia e de ginecologia, a dificuldade de fazer escalas no Hospital de Santa Maria, nomeadamente por falta de médicos de medicina interna e outros. Portanto, há uma falta de profissionais especialistas em vários sítios, que realmente coloca a questão a outro nível, que é: o que é que o Serviço Nacional de Saúde pode fazer e o que é que o Governo está e deve fazer para captar e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde? Porque, por exemplo, tanto na especialidade de pediatria como na especialidade de ginecologia, se nós formos ver os especialistas que estão inscritos na Ordem, percebemos que são em número muito superior àqueles que depois estão a trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, tendo em conta, por exemplo, o balanço social do Ministério da Saúde. O que quer dizer que há muitos profissionais que estão efetivamente a trabalhar enquanto médicos especialistas, mas já não fazem sequer uma hora no Serviço Nacional de Saúde, estão exclusivamente no setor privado. Ora, tem que se buscar também estes profissionais, tem que se tornar o Serviço Nacional de Saúde atrativo para fixar estes profissionais, assim como fixar os recém-especialistas que fazem o seu internato no Serviço Nacional de Saúde. E daí eu querer perguntar em que pé estão as negociações com os sindicatos médicos para a revisão de carreira. da carreira médica, porque sabemos que houve uma primeira reunião, os sindicatos médicos até tornaram isso público, que estavam a insistir há muito tempo para haver uma reunião, houve uma primeira reunião, foi aliás aqui dito na semana passada, onde não houve compromisso nenhum sobre essa revisão da carreira médica. Ora, a revisão da carreira médica e das condições de trabalho, das condições remuneratórias, das condições de progressão, é um ponto fundamental exatamente para aumentar essa atratividade do Serviço Nacional de Saúde e para conseguir ir buscar mais profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. Por isso gostava de perguntar em que pé está essa negociação e qual é a disponibilidade do Governo para fazer essa negociação e essa revisão da carreira médica, como é proposto pelos sindicatos do setor. A segunda pergunta tem a ver com incentivos, nomeadamente incentivos que possam estar associados à exclusividade. É algo que ficou no Orçamento do Estado para 2020, nós bem sabemos que ele ainda não foi promulgado, mas está previsto. A criação de um regime de exclusividade no Serviço Nacional de Saúde, ou dedicação plena, como se queira chamar, com incentivos associados. E se este regime e a elaboração deste regime podem não ser um instrumento, nós achamos que sim, um instrumento que facilita, mais uma vez, a captação e fixação de profissionais. E que incentivos é que o Governo está a pensar tornar claros nesse regime jurídico de incentiva a dedicação plena. Uma última questão tem a ver com a capacidade formativa. É um debate que nós temos muitas vezes nesta Comissão e temos muitas vezes com o Governo. O Bloco de Esquerda considera que é possível e é necessário, acima de tudo, aumentar a capacidade formativa, aumentar as vagas para formação, aumentar o número de médicos especialistas que se formam todos os anos no Serviço Nacional de Saúde e queremos que essa também é uma resposta a médio prazo para colmatar as necessidades que existem. Agora, é preciso saber, por exemplo, quantos concursos abriram para progressão de carreira médica nestes hospitais, que pode também isso aumentar a capacidade formativa. Ou seja, o Governo está também a permitir esta abertura de concursos para progressão na carreira e dessa forma também aumentar a capacidade formativa, as vagas e os internos que se formam todos os anos? Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Ministra, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Deputado Moisés Ferreira, pelas suas questões que suscitam uma perspectiva mais abrangente do que aquela estrita relacionada com o problema do Garcia da Horta, pondo também em perspectiva naquilo que são as dificuldades com que o Serviço Nacional de Saúde se depara em matéria de gestão de recursos humanos. De facto, há falta de especialistas no Serviço Nacional de Saúde de uma forma muito específica em determinadas áreas. Eu diria que essas áreas são claras quando se consulta aquilo que é a retenção de especialistas no Serviço Nacional de Saúde e se vê que quanto maior a atratividade de outros setores, menor a capacidade de retenção. Se isso é uma realidade na área da pediatria, ela é muito mais crítica em áreas como a dermatologia, a oftalmologia ou a otorrino. É efetivamente um problema, são efetivamente problemas, e isso poderá fazer refletir naturalmente o Ministério da Saúde, mas também os senhores deputados, sobre outras estratégias que tenhamos para, no fundo, captar para o Serviço Nacional de Saúde os profissionais que aí são formados. Porque não esqueçamos que somos, apesar de tudo, ainda o maior formador de profissionais, concretamente especialistas médicos. De qualquer forma, as medidas em que estamos concentrados para a captação de profissionais no Serviço Nacional de Saúde e a questão também, até um pouco, a questão dos números da Ordem. Eu penso que nós também temos que ter presente que os números que constam do site da Ordem dos Médicos são números que referem todos os profissionais com inscrição e, portanto, não necessariamente profissionais que se encontrem em exercício da profissão. Seria importante nós percebermos, de facto, quando estão no setor privado, mas, de facto, eu não tenho essa informação. não, não obstante haver até uma lei desta casa que prevê que haja um inventário nacional dos profissionais de saúde desde 2015. Mas a verdade é que temos tido uma extraordinária dificuldade em obter a cooperação necessária para conseguir garantir a sua implementação e assim fazer um melhor planeamento dos recursos humanos em saúde. É de facto difícil gerir quando não se conhece uma parte do sistema, aquele que não depende de nós como entidades empregadoras. Bom, o que fazer para captar profissionais no Serviço Nacional de Saúde, porque era essa a sua questão? Acreditamos que estamos a fazer... A ter neste momento em curso um conjunto de diligências que nos permitem melhorar as condições de atratividade do Serviço Nacional de Saúde. Desde logo, começámos a melhorar significativamente aquilo que são as condições de trabalho desde 2015 e fizemos-lo com a ajuda de muitos. Com menos ajuda de outros, mas com a ajuda de muitos. Relativamente à profissão médica, em concreto, foram repostos os cortes salariais, que afetavam sobretudo os salários dos médicos. A questão do trabalho, das majorações pelo trabalho extraordinário, foram também repostas e eu tenho memória da abertura de concursos de assistente graduado e de assistente graduado sénior, de acordo com aquilo que está previsto na lei, ou seja, bianualmente, em números significativos, ou seja, temos cumprido estritamente aquilo que vem disposto na lei, não é estritamente, é escrupulosamente aquilo que vem na lei relativamente às progressões na carreira médica. Depois, por outro lado, há de facto mecanismos de organização do trabalho no Serviço Nacional de Saúde que nós sabemos que são mais incentivadores daquilo que é a motivação profissional, a satisfação dos utentes, mas também a motivação profissional. Estamos a falar das unidades de saúde familiares, das quais não desistimos, e estamos a falar dos centros de responsabilidade integrados, dos quais também não desistimos, porque também não são propriamente uma originalidade. Precisam é de ser redinamizados. E depois, obviamente, que as questões que se relacionam com a dedicação plena, na qual vamos trabalhar, e com o trabalho em serviço de urgência, para o qual temos uma possibilidade de ter um mecanismo específico a regulamentar através da regulamentação que sairá no decurso da aprovação da proposta da promulgação e publicação da proposta do Orçamento de Estado, o artigo 37, número 2, também nos parece que será uma forma de facto, garantir que uma resposta que ainda assenta muito no serviço em urgência é, de alguma forma, compensado ou, pelo menos, atenua aquilo de que muitas vezes nos referimos como a competição das prestações de serviços que são mais atrativas do que o trabalho de quem é da casa. Depois, a questão em que pé está a negociação sobre a carreira médica. Bom, o compromisso era o da negociação das carreiras gerais, não da negociação das carreiras especiais. E devo ser franca que há aspectos que são reivindicações deste grupo profissional que nos parecem incompatíveis neste momento com aquilo que é o interesse geral dos cidadãos portugueses e concretamente dos utentes. Não parece possível neste momento reduzir o número de utentes da lista de médico de família. Parece-me sim desejável que tenhamos soluções específicas para problemas específicos e estamos a trabalhar nisso, ou seja, regiões onde a intensidade do trabalho é elevada, como Lisboa e Val do Tejo, onde há áreas, concretamente hoje falávamos da Almada Seixal, onde há áreas onde a população é particularmente vulnerável, que tem uma particular carga de trabalho, nós possamos prescindir do número de utentes por médico de família, desde que isso nos permita garantir a cobertura a mais utentes. E estamos apostados em fazer essas adaptações casuísticas, circunstanciais, de acordo com o interesse da população, que é aquilo que, acima de tudo, pomos em primeiro lugar. Depois, o outro aspecto que também muitas vezes nos é solicitado é a questão da redução do número de horas dedicado ao serviço de urgência. Mas se nós estamos a discutir o funcionamento de serviços de urgência e a falta de meios para lhes decorrer, como posso eu aceitar reduzir o horário de trabalho para o serviço de urgência? E só com um acordo mais alargado de reorganização dos serviços de urgência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sr. Ministro, Sr. Deputado Filipe Pacheco, faz favor, nunca se sabe se algum dia...
Muito obrigado.
Isto não houve alguma premonição, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Cumprimentar a Sra. Ministra. O Partido Socialista entende que é preciso fazer contextualizar do ponto de vista nacional esta audição, porque há um contexto aqui de um novo ciclo no Serviço Nacional de Saúde, mais positivo, que começou na anterior legislatura e que tem, onde tem existido um sistemático reforço de investimento. Aliás, este Orçamento de Estado para 2020 é reflexo disso, houve um aumento da dotação em cerca de 10%, e reconhecemos também que tem existido um reforço da valorização dos recursos humanos nesta área. Portanto, face a 2015, o serviço tem mais profissionais e isto também tem sido reflexo, mais concretamente, e no assunto que aqui tratamos hoje, no Hospital Garcia de Horta. Portanto, os números que temos é que desde dezembro de 2015, portanto, comparando dezembro de 2015 com janeiro de 2020, existem mais 370 profissionais de saúde no HGO, portanto, isto excluindo prestadores de serviço, e, portanto, ainda é importante sublinhar ainda que o problema do fecho da urgência pediátrica noturna é um problema concreto, exclusivo desta especialidade. Nós sabemos que desde 2016 o hospital tem perdido especialistas na área de pediatria e sabemos também que esta situação é agravada porque os médicos de 50 anos são dispensados do serviço de urgência noturna e os de 55 do serviço de, portanto, a partir dos 55 anos do serviço de urgência. Ou seja, isto vem agravar aqui este problema concreto. O Partido Socialista reconhece que o Ministério da Saúde tem tentado resolver o problema de diversas formas. É bom relembrar que as várias tentativas e as várias medidas que foram tentadas para resolver este problema, desde a abertura de vagas de concursos de recém-especialistas, a autorização de celebração de contratos, a autorização para celebração de prestações de serviço e também, algo que nós achámos que foi muito importante, o alargamento do horário do acesso Almada-Seixal, tanto nos dias úteis como sábados, domingos e feriados, e portanto todos estes esforços não foram suficientes, aliás, como a senhora ministra já disse, mas desde logo já foi possível a contratação de mais dois pediatras, portanto, dos dados que nós temos, entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020. Agora, para o Partido Socialista, nós achamos que continua a existir aqui um problema, aliás, a senhora ministra já disse, achamos que é fundamental que as populações de Almada e Seixal tenham esta situação resolvida, não são só os utentes, mas são também os profissionais de saúde que não podem correr riscos aqui nesta matéria e, portanto, nós, e aquilo que eu lhe perguntava, nós há cerca de duas semanas atrás esteve cá em audição o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta, que falou na data de abril para o início, para começar a abrir progressivamente esta urgência. Eu perguntava-lhe se mais uma vez, pode confirmar esta data. E saudava as várias medidas adicionais que referiu há pouco para garantir esta data, portanto, que seria recorrer a prestadores de serviços ou então a novos contactos pela direção de serviço. Perguntava-lhe se, não sendo, portanto, os novos contactos que a direção de serviço venha a fazer não forem frutíferos, se ainda assim temos a garantia aqui de recorrer a prestadores de serviços de forma temporária para resolver este problema. Era a primeira questão. Depois, além de respondermos a este problema de um ponto de vista imediato, achamos que tem que existir aqui também uma análise do ponto de vista de médio e longo prazo. E, portanto, perguntava-lhe se o eventual preenchimento das vagas de especialidade, portanto, que permitirão a abertura definitiva da urgência noturna, se isso é suficiente para resolver o problema de forma permanente, ou se terão de existir alterações no funcionamento da urgência e do serviço de pediatria, se sim, quais, portanto, e falando também, continuando a falar do médio e longo prazo, uma das respostas que foi dada, como eu dizia há pouco, foi a do prolongamento do funcionamento do horário do acesso Almada-Seixal. Eu perguntava-lhe concretamente como acha que correu este prolongamento do horário dos centros de saúde. Se esta resposta de proximidade permitiu minimizar ou não o impacto do fecho da urgência e se não acha que este prolongamento do horário dos centros de saúde devia passar de uma solução temporária para uma solução permanente, até numa ótica de, digamos, de triagem da ida às urgências. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, Sra. Ministra, e obrigada por não ter feito uma concisão de tempo. Obrigada, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Deputado Filipe Pacheco. Permitam-me só uma nota que eu esqueci-me de dar oportunamente, Sr. Presidente. O Sr. Secretário de Estado teve que representar o Ministério da Saúde na reunião da Comissão Nacional de Proteção Civil, espero que não levem a mal, eu esqueci-me de dizer isso, e que perdoem o facto de ficar aqui sozinha, mas totalmente disponível para as vossas respostas. Relativamente à questão da data de abril como a data possível, estamos a fazer tudo para que isso se consiga confirmar. Como lhe disse, temos ainda duas alternativas. Uma, que é mais estável, mais garantida, que passa pela resposta através da prestação de serviços de terceiros, de uma entidade única que garantirá a prestação de serviços às noites, no período noturno, das noites de sexta, sábado e domingo, e uma solução combinada com respostas internas nos outros períodos. Temos em alternativa a possibilidade, ainda não totalmente descartada, de recurso a especialistas de dois hospitais de Lisboa, seis especialistas de dois hospitais de Lisboa. De qualquer forma, aquilo que foi feito para evitar que se chegasse a esta situação foi muito. Nós tivemos ao longo dos anos uma redução, sobretudo de 2016 até 2018, de seis especialistas no mapa de pessoal do Hospital Garcia da Horta, e a situação que hoje temos, que é 30 especialistas, ainda assim não inibe esta dificuldade. Porquê? 15 têm menos de 50 anos de idade, mas os outros 15 estão distribuídos entre os com mais de 55 anos de idade e entre o grupo entre os 50 e os 54 anos de idade, ou seja, com dispensa parcial ou total da realização de serviço de urgência. Há 10 pediatras que estão exclusivamente afetos ao serviço de neonatologia, à unidade de neonatologia, que nós quisemos naturalmente preservar, assim sendo, há neste momento apenas 6 pediatras que estão em condições de fazer totalmente trabalho de urgência. Isto, portanto, coloca-nos numa situação de dificuldade. Vale a pena referir alguns números, porque ainda não tinha sido possível fazê-lo nesta audição, números que mostram que o serviço de urgência do Hospital Garcia da Horta, portanto a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta, tinha um volume de cerca de 3.600 urgências mês no período anterior ao encerramento noturno, e agora tem cerca de 2.800 urgências mês, o que significa que houve uma redução efetiva do volume de urgências, mas que o número de atendimentos no período de abertura até aumentou. Ou seja, nós tínhamos, como eu referia, 3.600 urgências pediátricas mensais, ou seja, cerca de 120 urgências por dia, das quais se realizavam no horário das 8 às 20. No período desde 18 de novembro, tivemos cerca de 2.800 atendimentos, e isto significa a ocorrência de cerca de 94 urgências por dia, e 97,2% são no horário das 8 às 20. Isto mostra que também houve uma readaptação da utilização do serviço, e isto mostra necessariamente também aquilo que nós referíamos, que é a procura por muitas situações que poderiam ter um atendimento noutro local. Gostava de vos dizer que, quanto à afluência de utentes à SES Almada Seixal, neste período, desde 18 de novembro a 1 de março, foram observadas 2.644 crianças, tendo apenas sido encaminhadas para serviços de urgência pediátrica 52 crianças, portanto 2% do total de crianças observadas no total de horas em que este serviço esteve a funcionar. Gostava ainda de lhes dizer que, para responder à segunda questão no tempo que me resta, que a solução permanente para o estável funcionamento do Serviço de Urgência Pediátrica do Hospital Garcia da Ota passará pela contratação de mais 5 pediatras e que temos verificado que o horário do atendimento complementar, sobretudo o horário das 20 às 22, tem uma procura muito baixa, muito reduzida, o que mostra uma vez mais que a nossa aposta tem de ser nos cuidados de saúde primários, mas nos cuidados de saúde primários em horários compatíveis com aquilo que é a procura de quem precisa deles também. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Ministra. Passamos agora ao Grupo Parlamentar do CDS. Senhora Deputada Ana Rita Bessa, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhora Ministra, o problema do Hospital Garcia da Horta, que tem esta expressão mais exuberante no encerramento das urgências pediátricas, tem uma longa história. E é possível fazer uma fita do tempo muito completa, que agora por uma questão de tempo não vou percorrer inteiramente, mas que tem vários outros problemas noutras especialidades. Mas dando alguns exemplos ano a ano, em outubro de 2016 foram noticiadas grávidas desviadas para hospitais de Lisboa porque não havia especialistas. Em novembro de 2017 o Ministério da Saúde, à data não era tutelado por si, mas era de um governo do Partido Socialista, reconhece que o hospital está sobrecongestionado e afirma que em 3 ou 4 anos a situação vai estar completamente resolvida. Em maio de 2018, por exemplo, há novo registro de falta de médicos, enfermeiros, técnicos e assistentes operacionais. Em novembro de 2018 há um problema de falta de anestesistas e o Presidente do Conselho de Administração refere que perdeu à volta de 3 anestesistas nos últimos anos. E em março de 2019 começam os problemas com a urgência pediátrica, primeiro sinalizando que está em ruptura, depois em risco de encerramento, dá-se nota de que no último ano saíram 9 pediatras dos 14 que saíram desde 2016, só 2 por aposentação. Em outubro de 2019 encerra a urgência pediátrica e em novembro de 2019 a Senhora Ministra anuncia, encerra em outubro pontualmente e depois em novembro a Senhora Ministra anuncia que só vai haver urgências pediátricas entre as 8 e as 8. E portanto, a lista é longa, não foi uma coisa que aconteceu de repente e fomos todos apanhados de surpresa. Mais ou menos estava-se a ver que íamos chegar a este ponto de ruptura. E, portanto, eu acho que é muito simplista dizer que as urgências fecharam porque não havia pediatras. A afirmação de que não há pediatras é uma afirmação que merece um bocadinho mais de contextualização, porque haverá, até havia 14, dos quais 2 se aposentaram, mas havia 12. Não é? A questão é que não estão a trabalhar no Garcia de Horta, tiveram seguramente melhores ofertas noutros hospitais, públicos ou privados, não sei, talvez a Senhora Ministra tenha feito o tracking, mas não estão lá. E, portanto, não é uma questão de não haver estes especialistas. É deste hospital não oferecer a estes especialistas as condições para que eles queiram lá ficar. Pronto. E eu acho que esse é o primeiro problema que é preciso encarar para poder resolver. O que é que falta no Garcia da Horta para poder, o que é que falta no Garcia da Horta e talvez noutros hospitais do SNS, mas especificamente no Garcia da Horta, para que seja possível contratar e fixar novos pediatras. Pronto. Qual é o papel do Ministério da Saúde aqui? O Ministério da Saúde oscila entre microgestão e basicamente demitir-se de uma responsabilidade macro. Microgestão porque anda à procura, até às vezes substituindo-se ao próprio Conselho de Administração, ou apenas na altura, até de constituir protocolos com, veja-se a ironia, com unidades de saúde privadas da vizinhança para ver se conseguia ter recursos privados, médicos a garantir as urgências, uma espécie de uma PPP muito circunscrita. E por outro lado, como não consegue encontrar essa solução, então o que decide é uma solução um bocado extrema, que é, vamos encerrar as urgências. E a minha primeira pergunta é, é a solução mais imediata, mas não era a única solução. A Senhora Ministra sabe, como eu sei, que para fazer aquilo que diz, que é pôr o interesse da população em primeiro lugar, sabe que do outro lado da ponte, a uma distância relativamente curta em quilómetros de Almada, tem 3 urgências hospitalares pediátricas a funcionar 24 horas por dia. Tem São Francisco Xavier, tem a Estefânia e tem Santa Maria. E do outro lado da ponte tem, de facto, não tendo o Garcia da Horta disponível, tem Setúbal, que é consideravelmente mais longe, e o Centro Hospitalar de Barreiro Montijo, que não tem urgência pediátrica. Portanto, a decisão mais complicada, mas podia ter sido perceber não da Margem Sul só, mas olhando para a situação alargada da Grande Lisboa e ver o que é possível fazer com as outras três urgências. Será que para servir o melhor interesse da população, agregadamente, eu tenho que ter três urgências pediátricas abertas em Lisboa e fechar em Almada? Pronto, eu acho que esta questão tem que se pôr em cima de... Alguém tem que... Eu sei que gera muitas sensibilidades, mas é uma questão pertinente. No jogo grande, e isto sim parece-me que é o papel de um gestor do sistema de saúde, não propriamente ir estar a resolver, porque isso está lá o Conselho de Administração, para resolver o problema da contratação propriamente dita. Depois diz, então, fechando, e estou a terminar, a questão do ACES. Vamos então, e quais é que são os números que nós tivemos na altura? Que, salvo melhor informação, que 720 casos... Se agora não perco nos números, 720 crianças foram atendidas nos dois centros de saúde e só 18 é que, isto durante o mês de dezembro, isto eram dados só de dezembro, e só 18 é que foram transferidas para a urgência hospitalar. Bom, de facto é sinal de uma coisa que nós sabemos, que é que há um mau uso, vamos pôr a coisa assim, das urgências. As pessoas recorrem às urgências quando na verdade não teriam que recorrer. Pronto. Mas também é verdade que há 700 casos que foram a estes centros de saúde porque eles estavam abertos num horário que normalmente não estão. E se não, iriam às urgências. Portanto, a razão também pela qual as pessoas vão às urgências é porque no horário pós-laboral em que podem ir tratar dos seus filhos, não têm outra oferta. E, portanto, de facto é preciso perceber bem porquê. E neste jogo grande para a frente, neste jogo no sentido, nesta construção para a frente do que é racional e melhor serve as populações, perceber, quais é que são as urgências pediátricas que faz sentido existir num mapa maior, e dois, faz ou não faz sentido ter os centros de saúde abertos até mais tarde e como. Pronto. Depois, a questão da gestão de informação aqui mais uma vez, não é? Tivemos a senhora Presidente da Câmara Municipal da Almada, muito depressa, a dizer, a vir para as notícias, que tinha reunido com a senhora Ministra e que estava tudo resolvido, que se iam abrir as urgências muito rapidamente. E depois teve que ser desmentida, que é uma coisa desagradável para todos, suponho eu, não é? Para a própria e para os...
Obrigada, senhora Deputada.
Termino já. E, portanto, senhora Ministra, a minha pergunta é... A prazo, o que é que vai ser feito? Porque não vai ser possível contratar um quadro completo de mais 14 pediatras. Portanto, qual é o desenho que acha racional fazer para resolver este problema de uma vez por todas? Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora Deputada. Senhora Ministra, por favor.
Muito obrigada, senhora Presidente. Senhora Deputada Ana Rita Bessa. Bom, eu penso que o gestor do sistema de saúde é a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo. Não, é que, de facto, é pela circunstância de que muitas vezes o Ministro da Saúde é confundido com o gestor do sistema de saúde ou com o gestor hospitalar, que depois há alguns que reclamam de que o Ministro da Saúde não pode ser só Ministro do Serviço Nacional de Saúde. Enfim, e portanto, eu, de facto, não sou gestora do sistema de saúde. Até que gostava de ser, mas não sou. Mas não sou. Agora, a questão da ação governativa e da ação política, de facto, também tem a ver com isso que estava a suscitar e acho que, sim, de facto, tendemos também, muitas vezes, a substituir-nos às entidades institucionais na tentativa de resolver problemas e isso depois gera dificuldades. E sim, senhora deputada, eu gostava muito de poder levar médicos de outras regiões do país mais afluentes para o Hospital Garcia da Horta, concretamente. Olha, ainda gostava mais de os levar para outras zonas, como Porto Alegre ou como Beja. Mas tenho regras às quais me tenho que ater e que se prendem com a deslocação e não deslocação de profissionais. De qualquer forma, também não quero induzir ninguém em erro e, portanto, essa primeira ideia de que do outro lado da ponte poderia estar a solução para todos os nossos males, também infelizmente não se revelou exata. Por força daquilo que é a faixa etária dos pediatras de Lisboa Norte e do Lisboa Central e de Dona Estefânia em concreto. Bom, em relação ao São Francisco Xavier, dizer-lhes também que o São Francisco Xavier tem ele próprio um mecanismo já de articulação com a Estefânia, não é? Portanto, ele já não tem também urgência noturna, desde há uns anos a esta parte. Quanto aos pediatras das duas outras unidades hospitalares, eu gostava também de sublinhar uma circunstância que é o que é enquanto não tivermos um novo hospital de Lisboa Oriental a funcionar, que é a circunstância de que temos uma maternidade, um pediátrico, urgências, enfim, um conjunto de pulverização de espaços físicos que nos dificulta de extrema maneira a nossa vida. De uma forma ou de outra, vale a pena dizer-lhes que o Hospital Universitário de Lisboa Norte tem 71 pediatras, dos quais apenas, ou tinha em 2019, dos quais apenas, peço-lhes desculpa, 44 têm menos de 50 anos. Quanto ao Hospital de Lisboa Central, o Centro Hospitalar de Lisboa Central, nos seus pediatras, no seu mapa de pessoal, tem de facto 112 pediatras, mas apenas 57 têm menos de 50 anos. E, portanto, nós temos, de facto, como nos têm alertado, e não sou agora, um envelhecimento, uma demografia médica que não nos é favorável. E, portanto, é importante que nós olhemos para aquilo que são as regras de organização do trabalho médico e que tenhamos tudo isto em presença. Como foi referido também, não sei se o Sr. Presidente do Conselho de Administração o referiu, talvez não, mas na altura eu sei que eu o referi. Nós pedimos à Administração Regional de Saúde de Lisboa e Val do Tejo que fizesse uma análise da possibilidade de funcionamento mais articulado destes serviços de urgência, designadamente porque também compreendemos que o Hospital Garcia da Horta é um hospital tampão para toda uma península, que não faz sentido que seja Setúbal, que está distante e que tem também dificuldades de recursos a ajudar o Hospital Garcia da Horta, pelo menos no contexto atual em que temos dificuldades, e que do outro lado da ponte, provavelmente há melhores possibilidades de funcionamento. E estamos a trabalhar nisso e vamos seguir as recomendações técnicas do grupo de trabalho que está a fazer essa análise e que espero ter em breve. Depois, dizer-lhes também que em relação às reuniões com as autarquias e ao trabalho que temos tido nesta área, nesta matéria, nós temos procurado fazer sempre, dado, atendendo às características do Hospital Garcia da Horta, reunião, e à sensibilidade e à extrema sensibilidade e preocupação que nos merece o tema, reuniões nos mesmos dias ou tão breve, tão próximas quanto possível com os utentes, a Comissão de Utentes do Hospital Garcia da Horta, a Câmara Municipal do Seixal e a Câmara Municipal da Almada. E temos procurado ter sempre na sala o INEM, o Hospital Garcia da Horta, a ARS Lisboa e Val do Tejo, e penso que é tudo. Exatamente no sentido de ficarmos todos no mesmo, com o mesmo comprimento de informação. Porque nos parece que aqui não está mais nada em causa a não ser recuperar o normal funcionamento do Hospital Garcia da Horta. Estava-me a esquecer, tem estado sempre a direção executiva do ACES Almada Seixal. E, bom, basicamente, penso que respondi às questões, se não respondi é porque me esqueci, peço-lhe desculpa.
Obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra à Sra. Deputada do PAN, Cristina Rodrigues, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Ministra, o encerramento noturno das urgências pediátricas do Hospital Garcia da Horta veio espoletar uma atenção mais particular ao estado da saúde no nosso país, mas há muitos anos que esta é uma realidade incontornável para profissionais e utentes e que obviamente não se cinge a este hospital. No que diz respeito concretamente ao distrito de Setúbal, aliás, como já foi aqui dito, a crise das urgências hospitalares percorre a península. É comum utentes serem encaminhados ora de Setúbal e Barreiro para o Garcia da Horta, ora do Garcia da Horta para Setúbal, devido à sobrelotação nos serviços e à falta de recursos humanos que assegurem os cuidados com qualidade. Estes mesmos recursos humanos queixam-se de horas extraordinárias excessivas e garantem que estão no limite da capacidade de resposta, temendo comprometer a segurança dos doentes e a qualidade do atendimento, isto dito pelos próprios profissionais de saúde. A dificuldade em preencher estas escalas atinge inclusivamente o Hospital do Litoral Alentejano. particularizemos a questão dos recursos humanos, que, segundo nos assegurou o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia da Horta, quando foi aqui ouvido nesta comissão, está precisamente na origem do encerramento noturno das urgências pediátricas deste hospital. Em audiência prévia, disse-nos Luís Amaro que desde 2016 até hoje foram 14 os pediatras a sair da instituição. Esse número mais um, portanto 15, foi a necessidade identificada por João Proença, do Sindicato dos Médicos da Zona Sul, para o mesmo hospital. Sendo que o procedimento concursal aberto pelo aviso 20.664-2019 prevê a atribuição de apenas 5 vagas de pediatria. Perguntamos-lhe, Sra. Ministra, como garante um serviço de pediatria para o qual os profissionais reconhecem faltar 15 médicos com apenas mais 5. O que nos traz outra preocupação, relativamente à falta ou não de candidatos. Em entrevista recente, o Presidente do Conselho de Administração referiu a possibilidade da urgência não reabrir em março, pois poderiam haver vagas desertas, o que já teria acontecido anteriormente, nomeadamente depois, na sequência do aviso 8.525-C-2019, 16 de maio, que previa o recrutamento de 4 médicos assistentes da especialidade de pediatria e que não teve respostas. De março passamos para abril. O responsável admitiu que seria possível retomar, se tudo corresse como planeado e na sequência do próximo concurso de abril, de uma forma faseada, a normalidade da urgência pediátrica e, portanto, a sua abertura durante as 24 horas. Não podemos, no entanto, deixar de nos questionar a que se devem estes concursos vazios. Tanto Luís Amaro como João Proença abordaram a problemática dos ordenados. O primeiro reconhecendo que há um apelo muito significativo por parte das entidades privadas, que oferecem ordenados que nós não conseguimos acompanhar, e aqui citando. E o segundo defende precisamente que é importante apostar em ordenados compatíveis. Para além disso, o Conselho de Administração refere ainda um conjunto de necessidades em termos de obras no Hospital Garcia da Horta que é necessário fazer. Por outro lado, não é apenas nesta especialidade que existem falta de médicos. Temos acompanhado com proximidade e preocupação as necessidades dos profissionais deste hospital, que chegaram inclusivamente a pedir a intervenção da Ordem dos Médicos, devido ao que acreditam ser um abuso de solicitações para realizar horas extraordinárias. Os chefes de equipa de urgência geral e especialistas em medicina interna referiam, em carta dirigida àquela entidade, que apesar de já ter sido apresentada a admissão coletiva de chefes de equipa de urgência e de terem demonstrado indisponibilidade para fazerem mais horas extraordinárias, não houve sinais de recuo nem de melhoria. Questionado sobre o assunto, o Ministério da Saúde revelou efetivamente o número de 12 mil horas extraordinárias asseguradas pelos médicos de medicina interna entre janeiro e novembro de 2019, que resulta num arredondamento por baixo de 1000 horas extraordinárias mensais. E aqui retomamos o aviso número 20.664, que em termos de medicina interna prevê a atribuição de uma vaga apenas para o Hospital Garcia da Horta. Uma vaga para aligerar a rotina de profissionais que se veem obrigados a lidar com o número de horas extraordinárias que, conforme já mencionei, mas que recordo, foram 12 mil em 11 meses. Senhora Ministra, não sei se nos pode esclarecer contra isto, mas gostaria de saber se continua a existir esta mesma média de horas extraordinárias por mês para os médicos desta instituição. Estes números não nos deveriam causar tanta surpresa, na medida em que o Hospital Garcia da Horta foi projetado para dar resposta a 150 mil habitantes e serve perto de 500 mil entre utentes de Almada, Seixal e Sesimbra, já para não falar dos momentos em que tem que garantir o atendimento de doentes vindos de outros hospitais. Assim, pergunto-lhe muito concretamente, quando teremos um hospital no Seixal? Já sabemos, já referiu que existe um calendário, ainda bem, mas quando é que os cidadãos do Seixal poderão usufruir do Hospital do Seixal? Quando é que as urgências pediátricas do Hospital Garcia da Horta voltarão efetivamente à normalidade? Há previsão de procedimentos de contratação de profissionais de saúde para breve? Se sim, quando e quantas vagas serão abertas para esta unidade hospitalar e para que especialidades? Existe ou não um risco real das urgências obstétricas do Hospital de São Bernardo encerrarem? E que medidas estão a ser tomadas para impedir este fluxo de saída de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde para o privado, concretamente o que está a ser feito para que se verifique o devido reconhecimento dos profissionais de saúde, com reflexo de uma aposta salarial melhorada e nas melhorias também das condições de trabalho. Obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Senhora Ministra, por favor, para responder.
Senhora Deputada Cristina Rodrigues, muito obrigada, Sr. Presidente, peço desculpa. Bom, 15 pediatras ou 5 pediatras? Eu gostava de lhes dizer que vamos ter, na próxima época, 50 recém-especialistas de pediatria, se todos tiverem êxito. No país. A época com mais recursos, em 2020, no país, vai formar 50 recém-especialistas de pediatria. Não, quer dizer, eu vou voltar a repetir. Em 2020, a expectativa de formação de recém-especialistas de pediatria no Serviço Nacional de Saúde na primeira época de exame é de 50 no país. Portanto, na segunda época de 2019, nós abrimos 5 vagas para pediatras no Hospital Garcia da Horta. De facto, não foi nenhuma preenchida e, de facto, isso já tinha acontecido na primeira época de 2019 e na segunda época de 2018. Acreditamos que estamos a trabalhar no sentido de oferecer melhores condições aos nossos profissionais de saúde. E a prova concreta do Garcia da Horta é que os problemas que tínhamos na área da ginecologia e obstetrícia foram resolvidos. Foi um verão, dizia-me ainda hoje o Sr. Presidente do Conselho de Administração, foi um verão relativamente pacífico na área da ginecologia e obstetrícia no Hospital Garcia da Horta, ao contrário daquilo que aconteceu noutras áreas. Isso, de alguma forma, não nos descansa completamente, mas tranquiliza-nos de que temos problemas, mas também temos coisas que se resolvem. Depois, em relação à questão das horas extraordinárias, eu acho que há aqui um número que também pode ser importante perceber quando olhamos para a forma como a prestação de serviços no Garcia da Horta se organiza. Nós, na área da pediatria, repare, é uma especialidade altamente carenciada, não é? No Garcia da Horta, para efeitos de organização de funcionamento de serviço de urgência, e foram apenas adquiridas 1.868 horas de prestação de serviços. Dou-vos uma proporção, no mesmo hospital, no mesmo ano, foram adquiridas 45 mil horas de prestação de serviços de anestesiologia. Ou seja, também há aqui soluções que normalmente o sistema tem utilizado para colmatar fragilidades que aqui não tem sido possível implementar. E isso também deve mostrar-nos que os profissionais, de facto, têm sido estoicos em aguentar, e foram sobretudo em 2019, em aguentar por meios próprios aquilo que era o funcionamento do serviço de urgência de pediatria do Garcia da Horta, mas que isso mais tarde ou mais cedo teria uma sobrecarga de trabalho que depois demorava a ultrapassar. Demorava a ultrapassar porque houve, de facto, uma degradação daquilo que era até o ânimo, atrevo-me a dizê-lo, destes profissionais, que agora é mais difícil de repor. Mas estamos apostados em conseguir isso. E por isso, e porque as soluções que também vos quero falar, vamos abrir as mesmas 5 vagas para o Garcia de Horta, se não as conseguimos preencher daqui até lá. Como lhes disse, tenho a expectativa de que seja possível fazer 2 contratações diretas e vamos, sobretudo, apostar na diferenciação daquilo que é a oferta de carreira que damos aos nossos profissionais, não só o serviço de urgência, mas também todas as outras áreas de atividade que não têm de ser, enfim, um domínio específico de quem já faz a casa hoje em dia. Ou seja, também o Centro de Desenvolvimento da Criança, também a neonatologia, também outras áreas têm de ser postas em cima da mesa quando aliciamos pessoas para virem trabalhar para o SNS, porque como aprendemos com os nossos profissionais de saúde, não é só a questão remuneratória que está em cima da mesa, é também o aliciante da carreira e o aliciante dos projetos, e portanto é disso mesmo que estamos também a falar. Depois, a questão de que coloca sobre o Hospital de Setúbal. Bom, tive a oportunidade de falar com o Sr. Presidente do Conselho de Administração, que me transmitiu, e analisámos a demografia do hospital, e ele tem, de facto, um problema que se virá a colocar se nada for feito dentro de 4 anos, sensivelmente. Como, de resto, temos também com a demografia médica noutros pontos do país. É por isso que precisamos de garantir que estratégias como a dedicação plena, como o incentivo a novos modelos de organização do trabalho, como até outras alternativas para o alargamento da formação médica, o aumento da formação médica, podem ser, enfim, incentivadas, resolvidas, ultrapassadas no entretanto. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado André Ventura. Faz favor, tem a palavra.
Obrigado. Senhora Ministra, em janeiro, conforme já foi referido, o Presidente do Conselho de Administração do Hospital Garcia de Horta tinha dito que não é realista reabrir a urgência em março, conforme tinha sido apontado pelo Governo. E parece que acertou, não era mesmo realista. Portanto, a questão que nós hoje temos aqui que colocar, porque é isso que as pessoas esperam também, de facto, não só de quem gera o sistema de saúde, mas quem tutela politicamente o sistema de saúde, é quando é que podem esperar essa reabertura com alguma certeza e não apenas de uma indicação assim vaga. Mas o Presidente do Hospital Garcia de Horta disse ainda outra coisa. Disse que os problemas não se resolviam sem uma forte reorganização interna, nomeadamente da própria estrutura de todo o hospital. E isso sim já pode ser feito e deve ser incentivado pela tutela política, porque aí não estamos a falar da contratação de profissionais, nem no facto de não aparecerem nos concursos, nem no facto... Ou seja, temos aqui alguém que conhece meio terreno, bem, espero eu, é Presidente do Conselho de Administração do Hospital, e que diz que um dos grandes problemas, ao contrário do que o Governo tem apontado, não é sempre a falta de recursos humanos, e aí temos que reconhecer, se não há pessoas para os concursos, é um problema que tem que ser corrigido com outras vertentes, mas fala de uma reorganização profunda da estrutura interna, de um hospital concebido para uma população muito menor do que é atualmente, isso é evidente, de uma estrutura completamente degradada e de pisos onde deveriam estar a funcionar serviços de apoio, estão a funcionar serviços de consulta de tudo e mais alguma coisa. Aliás, foram expressões do próprio Presidente do Conselho de Administração. Nomeadamente, diz e refere, falta a integração, aquele chamou agrupamento complementar, do hospital com os cuidados de saúde. Porquê é que isso não foi feito? Estamos a pensar fazer isso ou não estamos a pensar fazer isso, para que não digamos apenas que é uma questão de contratação de profissionais. Queria lhe perguntar também isto. Senhora Ministra, quando se referiu ao encerramento, e é verdade, seja dita, que o defendeu, disse que o encerramento, e cito, é a solução que tecnicamente foi exaustivamente estudada pelos serviços e foi considerada a mais adequada e estável. Bom, Não sei que estudos foram feitos, mas gostávamos de saber, para termos chegado à solução, de facto, de que, porque diz a Sra. Ministra, foi exaustivamente estudado e foi a solução mais adequada e estável. Gostávamos de saber quais foram esses,
obrigada,
esses estudos que meteram isto.
Tá.
Vou já terminar, deixe-me só dizer isto, Sr. Presidente, obrigado. A Sra. Ministra referiu também, na altura, que uma das complementos de solução seria o alargamento dos horários da Unidade de Saúde da Amora, do Seixal, da Rainha Dona Leonor. Como é que está a funcionar? Foi efetivamente assim e serviu ou não para pelo menos atenuar esta enorme falha no Hospital Garcia de Horta?
Obrigada. Senhora Ministra, por favor, para responder.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Muito obrigada, Senhor Deputado André Ventura, pelas questões que me coloca. Bom, peço desculpa por alterar a ordem, mas a primeira questão que eu gostava de colocar, até porque já foi suscitada por outros senhores deputados, prende-se com o novo Hospital do Seixal, que de facto vai permitir desafogar algum do funcionamento do Hospital Garcia da Horta. Aquilo que é o programa de construção do Hospital do Seixal prevê o início do funcionamento o início da obra para outubro de 2021 e a conclusão da obra 24 meses após o início da mesma. Eu peço-lhes desculpa por estar a dizer isto assim, mas estou a ver um pouco mal aqui nos meus na minha informação. Exatamente, outubro de 2021, início da obra, 24 meses depois, a conclusão da mesma. E uma obra, um valor de investimento de 49,5 milhões de euros, entre 27,5 para construção e 22 para equipamento. Portanto, como sabem, esta é uma obra em que temos estado a trabalhar com o município em que alguns trabalhos poderão eventualmente sofrer alguma dilação, mas que estamos a acompanhar em termos de calendário. Depois, a questão da minha afirmação sobre o prazo de março para a reabertura. Eu tinha a expectativa de que conseguíssemos atrair mais especialistas para o concurso da segunda época de 2019. Tive a expectativa de que, de facto, os profissionais de saúde pudessem ainda ser desafiados a aceitar uma vaga e a ajudar o Garcia da Horta. Isso não se demonstrou possível. Tenho, portanto, que equacionar, tive, portanto, que equacionar esta necessidade de compra de serviços ao exterior. Agradeço, obviamente, à entidade que nos vai responder, como já na altura fiz o mesmo relativamente à União das Misericórdias Portuguesas, que também em determinado momento, com quem em determinado momento pensámos ter uma solução, não havendo mesmo forma de reabrir o serviço de urgência com profissionais do SNS, será como empresa prestadora de serviços e, com toda a franqueza, lhes tenho que dizer que, se for preciso equacionar uma concessão da exploração do serviço, eu equaciona-lei, porque é importante abrir o serviço de urgência do Hospital Garcia da Horta e sempre dissemos que estávamos cá focados na resolução dos problemas dos utentes. E, portanto, esta população precisa de uma resposta. Se não conseguirmos fazê-lo com base em concursos, e também temos que retirar, todos nós, neste processo, aprendizagens do que nos vem acontecendo, tentaremos outras alternativas. Estudo para o encerramento. O estudo... Desculpe-se.
Terá a oportunidade a seguir,
pronto,
se puder.
Sim. Eu depois continuarei.
Antes de entrar no outro.
Sim, senhor.
Desculpe esta minha interferência na sua intervenção. Senhoras e senhores deputados, vamos então de seguida fazer como combinámos. Grupo Parlamentar do PS, senhor deputado Filipe Pacheco, faz favor.
Muito obrigado mais uma vez, senhora Presidente. Senhora Ministra, portanto, voltar à questão do prolongamento do horário do ACES, nós sabemos que a maioria das urgências em pediatria, elas não são verdadeiras urgências, sabemos também que a maioria das triagens no Hospital Garcia de Horta são verdes ou azuis, portanto, de baixa urgência. Aquilo que lhe perguntava era se, dos dados que tem, se os tiver, com o prolongamento do horário do ACES, qual foi o impacto que isso teve na percentagem de triagens de baixa urgência no hospital? Ou seja, se essa resposta de proximidade permitiu resolver as não urgências que vão ao hospital ou não. Depois, noutro assunto diferente, portanto, a senhora Ministra já aqui disse por várias vezes hoje que há falta de médicos em algumas especialidades. Ainda recentemente, uma auditoria externa, portanto, que de avaliação da idoneidade e capacidades formativas, numa das suas conclusões dizia que a capacidade existente está aquém da instalada, ou seja, nós podemos formar mais especialistas. Aquilo que lhe perguntava era o que é que o Governo está a pensar fazer com essa conclusão. E também falar de uma das medidas do Orçamento de Estado de 2020, que foi uma boa medida, vem no bom sentido, que fala na necessidade de reduzir e substituir gradualmente o recurso a empresas de trabalho temporário e a subcontratação de profissionais de saúde. Nós sabemos que há falta de especialistas. Aquilo que lhe perguntava é como é que é possível conciliar esta medida com a falta de especialistas e, portanto, o que é que o Governo está a pensar fazer. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sandra Pereira, faz favor, do PSD.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Está muito calor nesta sala. Eu ia sugerir que se houvesse alguma forma de...
Então, se pudessem ligar, a culpa é minha, porque mandei fechar o ar-condicionado, estava frio, mas agora está a abrir outra vez. Peço desculpa.
São menos...
Pronto, já vamos ter a sala mais fresca. Faz favor de começar.
Senhora Ministra, nós, antes de mais, saudar a Senhora Ministra e a sua presença aqui, naturalmente, senhoras e senhores deputados. Nós somos levados a concluir, depois das respostas que a Senhora Ministra já aqui deu aos requerimentos, que, de facto, o Ministério da Saúde não sabe o que está a fazer e é evidente a sua desorientação nesta e noutras áreas, aliás. Em fevereiro de 2019, já aqui foi dito, mas nunca é demais de repetir, a Senhora Ministra dizia que estava fora de questão encerrar a urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta. Afinal, Senhora Ministra, não estava assim tão fora de questão. Além do mais, todos os condicionalismos que a Senhora Ministra aqui referiu, que fizeram... todos os condicionalismos que a Sra. Ministra aqui referiu, que fizeram, que levaram à tomada dessa decisão, já existiam à data, já eram conhecidos. Aliás, há até uma intervenção, uma advertência do Sr. Bastonário da Ordem dos Médicos, que disse publicamente, na altura, que chegámos a uma situação limite inevitável. Os médicos do Hospital Garcia da Horta estão desesperados porque não existem médicos para cobrir as necessidades do serviço de urgência e que está comprometida a saúde das crianças. E, portanto, esta situação, quando a Sra. Ministra faz estas afirmações, já era absolutamente conhecida e nós não compreendemos. Aliás, a falta de pediatras, Sra. Ministra, já afetava o hospital há mais de um ano, quando saíram 13, também já foi aqui dito, apenas 2 saíram por aposentação. E, portanto, era expectável que a situação mais cedo ou mais tarde chegasse ao limite que a Sra. Ministra disse que nunca chegaria, mas que em outubro chegou e que, de facto, tiveram que encerrar a urgência sem que o Ministério da Saúde pouco ou nada tivesse feito para antecipar e acautelar esta situação. Aliás, ouvi aqui o Sr. Deputado do Partido Socialista dizer que, portanto, até 2015 estava tudo mal, mas agora a partir de 2015 está tudo muito melhor, mas o que é efetivo é que foi em 2019 que o serviço de urgência pediátrica encerrou. E, Sra. Ministra, a limitação de os médicos não realizarem urgências, os médicos com mais de 55 anos não realizarem urgências, já está na lei há muito tempo e daí implica que o Ministério da Saúde tenha o devido planeamento para acautelar essas situações e isso não aconteceu. E, pelos vistos, a Sra. Ministra estava com absoluta certeza e absoluta confiança de que isso não teria que acontecer, o que também é, a meu ver, mais grave. Eu gostaria de lhe perguntar, Sra. Ministra, já foi aqui dito, para quando é que efetivamente se prevê a reabertura da urgência pediátrica do Hospital Garcia da Horta? Já percebemos que em abril será com duas alternativas, será faseada, mas quando é que a Sra. Ministra pode dizer aos utentes do Hospital Garcia da Horta que vai normalizar a urgência pediátrica? Isto era muito importante. E depois gostaria, Sra. Ministra, que garantias pode a Sra. Ministra dar de que, resolvida esta situação, o problema não voltará novamente a colocar-se no futuro. Isto leva-nos para outra questão, que é a política efetiva de recursos humanos que o Ministério da Saúde tem, sendo certo, Sra. Ministra, que já foi aqui falado, de motivação, de liderança, de atratividade, e naturalmente que isso tudo tem que haver com boas condições de trabalho e boas perspectivas de carreira. Porque naturalmente nós compreendemos que os médicos também não são a Santa Casa da Misericórdia e não existem para ajudar o Hospital Garcia da Horta. Eles têm que se sentir motivados, têm que se sentir inseridos num projeto com perspectivas de carreira e bem pagos. E depois queria perguntar também, Sra. Ministra, se tem confiança que com os valores do Orçamento de Estado e com o acréscimo de 800 milhões de euros propalados para a saúde, se tem a confiança que com o Orçamento de Estado teremos condições para resolver esta situação no futuro. No fundo, aquilo que eu quero perguntar é se, além do problema, que é um problema de gestão de recursos humanos e de política de recursos humanos, se acresce um problema orçamental ou não. E depois, Sra. Ministra, a Sra. Ministra disse-nos aqui algumas coisas interessantes que valia a pena considerar. Relativamente aos privados, saudamos que a Sra. Ministra se tenha retratado daquilo que tem dito, ou pelo menos disse até ao anterior mandato, quando existia uma coligação que quase, se calhar, a isso obrigava a Sra. Ministra, e portanto percebi que já olha para os privados e para a contratação de serviços como coadjuvantes do Serviço Nacional de Saúde, isso é positivo e é uma evolução, o PSD sempre disse isso.
Cinco
Mas
minutos,
nós não conseguimos,
deputada.
Vou mesmo terminar, Sra. Presidente, não conseguimos compreender, a Sra. Ministra até já coloca em situação fazer uma concessão, pelo que percebi agora da sua última intervenção. Só que temos dúvidas se o problema é, como a Sra. Ministra diz, a falta de pediatras, e disse que para este ano eram só 50, o melhor ano de formação só daria ao país 50 pediatras, não se vê como é que o recurso à prestação de serviços ou à concessão como queira poderá suplantar. Isto não é, Sra.
Obrigada,
Ministra, um
senhora
problema
deputada.
Só de recurso, de falta de pediatras, isto é um problema de gestão política dos recursos humanos do Ministério da Saúde e de planeamento.
Obrigada,
que não
senhora
Muito
deputada.
Obrigada.
Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, por favor.
Obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra.
Sra. Ministra colocou a hipótese de, para garantir que a urgência pediátrica do Garcia de Horta abre em abril, colocou a hipótese de fazer uma contratação de serviço externa. Ora, abril já não falta muito, e portanto para colocar esta hipótese em cima da mesa certamente já auscultou alguns prestadores, e a pergunta é: quanto é que custará essa prestação que colocou em cima da mesa, em valor total e em valor hora? E como é que isso compara, esse valor, com o valor hora que é pago aos profissionais do Garcia de Horta, que fazem parte do mapa de pessoal? Para percebermos se essa solução é mais cara, ou se é igual, ou se é mais barata, do que ter profissionais contratados e profissionais no mapa de pessoal. Isto porque, em 2018, as contratações de serviço ultrapassaram, no Serviço Nacional de Saúde, ultrapassaram os 100 milhões de euros. 100 milhões de euros certamente que daria para contratar muitos profissionais para o Serviço Nacional de Saúde. 100 milhões de euros certamente que daria para melhorar condições remuneratórias de algumas categorias profissionais. 100 milhões de euros certamente que daria para abrir uma negociação de determinadas carreiras. E por isso, há aqui, efetivamente, em cima da mesa, duas soluções, que é: ou se utiliza as verbas e o orçamento do Serviço Nacional de Saúde para criar condições para fixar profissionais, ou se opta por estas contratações externas, que temos imensas dúvidas sobre ela. Aliás, todos os profissionais, todos os conselhos de administração manifestam as dúvidas sobre o que isso representa para a desagregação de equipas e desagregação de serviços hospitalares, e, para além disso, manifestamente ficam mais caras do que ter profissionais no serviço, no mapa de pessoal. Mas a Sra. Ministra disse ainda mais, disse que ponderaria até, se necessário fosse, fazer uma concessão dos serviços. Ora, eu creio que aqui há um erro de análise, na verdade, porque a Sra. Ministra e o Governo estão a raciocinar em modo binário, ou é zero ou é um. Ou seja, ou se abrem vagas nos períodos determinados do ano, e se elas não são ocupadas, faz-se uma concessão. Mas parece-nos que há outras opções para além disso. E outras opções que ainda há pouco falamos sobre elas: fazer a renegociação das carreiras, para tornar as carreiras mais atrativas, desenvolver incentivos à fixação, passar agora para regime jurídico aquilo que é a dedicação plena. Enfim, existem outras soluções, muito mais soluções, certamente, para fixar profissionais. Porque há pouquinho, quando falávamos, quando debatíamos a necessidade do Serviço Nacional de Saúde ir buscar profissionais fora do Serviço Nacional de Saúde, ir buscá-los para trabalhar no Serviço Nacional de Saúde, o Sr. Ministro dizia que era preciso olhar para aqueles números que são dados pela Ordem dos Médicos com alguma cautela, porque são inscritos, não quer dizer que estejam necessariamente a trabalhar, é verdade, mas certamente que há muitos profissionais que estão a fazer unicamente privado ou quase só privado, porque senão não haveria estas prestações de serviço ou disponibilidades para concessões. Ora, efetivamente, para além de a abertura normal e tradicional de vagas e o extremo oposto, que é a concessão a privados, há aqui muita latitude no meio de tomada de decisão política. Era essa tomada de decisão política que se esperava que houvesse. Ou seja, vamos renegociar carreiras, vamos melhorar as condições remuneratórias, vamos criar incentivos. Bem, é isso que é preciso explorar. Mas, efetivamente, parece que o Governo, pelos vistos, não quer explorar estas possibilidades de decisão política. Agora, aquilo que colocava era: coloque em cima da mesa a concessão de um serviço a privados. Não coloque em cima da mesa a revisão de carreiras para melhorar as condições remuneratórias, para fixar mais profissionais no Serviço Nacional de Saúde.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada. Perante o andamento desta audição, de facto, há algo que queria colocar neste momento, que é: nós estamos a olhar para o Serviço Nacional de Saúde, identificamos um conjunto de problemas. A Sra. Ministra até fez referência ao envelhecimento, em particular, dos profissionais médicos. Temos vários problemas que estão neste momento a conduzir à redução da capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde. E em vez de se enfrentar este problema de frente e de facto de avançar com as medidas que são necessárias para reforçar o SNS, para valorizar os profissionais e para que os profissionais efetivamente olhem com o SNS como uma oportunidade de desenvolvimento profissional, vai tudo ao lado e indo num sentido, contribuindo inclusivamente até para o próprio descrédito e para a entrega de mais serviços a privados. E eu creio que isto é de facto preocupante, porque perante o problema que está identificado da desmotivação, perante o problema que está identificado do envelhecimento de muitas especialidades na carreira de médicas e em particular na carreira médica, que exige efetivamente a adoção de medidas hoje para que mais à frente não venhamos a ter ainda um problema mais grave do que já temos hoje com aquilo que se estima de aposentações, aliás, até inclusivamente na discussão do Orçamento do Estado, no conjunto de documentos que o Governo deixou na Assembleia da República, havia um conjunto de números significativos que alertava para a necessidade de olhar para esta realidade. E em vez de se tomar as medidas para que os médicos queiram ficar no Serviço Nacional de Saúde, assim como os outros profissionais, não. Porque, de facto, quando olhamos para um conjunto de soluções que a Sra. Ministra avançou nesta audição, aquilo que, que identificamos é que elas vão num sentido ainda mais de conduzir, de facto, à degradação e ao próprio funcionamento dos serviços. Porque é comum, quer entre os administradores, que têm a responsabilidade de administrar, de gerir os serviços das unidades de saúde, e entre os profissionais de saúde, que efetivamente recurso a prestação de serviços privados não é a solução que vai resolver os problemas com os quais nos confrontamos. E por isso reforçamos e deixamos este apelo para que o Governo efetivamente se disponibilize para avançar neste processo negocial com as organizações representativas dos sindicatos, que de facto há um conjunto de propostas que estão em cima da mesa e que podem permitir, isso sim, que muitos outros profissionais que hoje não estão no Serviço Nacional de Saúde passem a olhar para o Serviço Nacional de Saúde como uma oportunidade e como uma perspectiva de desenvolvimento de carreira que muitos anseiam e que efetivamente hoje não lhes é proporcionado. Por exemplo, a situação que veio a público recentemente relativamente ao Hospital de São Bernardo sobre que um número significativo de médicos, 5 em 9, estariam em condições de se aposentar durante este ano, é um sinal que coloca em cima da mesa a necessidade de tomar medidas para que daqui a uns meses não tenhamos agora que encerrar temporariamente a maternidade do Hospital de São Bernardo porque não há obstetras, mas o problema já está identificado e as medidas a tomar-se não é quando estes profissionais entenderem sair, tem que ser agora, para garantir que há sempre condições de funcionamento e que o serviço naturalmente irá continuar a funcionar. Eu queria terminar com uma última questão que também foi muito aqui colocada e que nós temos, se há partido que tem colocado e que se tem batido pela construção do hospital no Conselho de Seixal, é o PCP, mas, Sra. Ministra, aquilo que nós, avaliando todo este processo, porque o acordo assinado entre a autarquia e o Governo já vem lá de trás há mais de 10 anos, que foi adiado sucessivamente, que quando o Governo do Partido Socialista, o anterior, em finais de 2015, 2016, tomou posse, foi um dos primeiros compromissos assumidos, recordo-me até numa petição discutida aqui na Assembleia da República, em que o Partido Socialista assume este compromisso. Passa um mandato e a única iniciativa pública que se vê é a abertura de um concurso público para o projeto. Obviamente tem que haver abertura de um concurso público para o projeto, não se percebe. É que do compromisso de 2016, o concurso público só tenha aberto em 2019. Passaram aqui 3 anos a continuar a adiar e a não andar com o processo. Concurso esse que ainda não está concluído e que sabemos que está com atrasos. E este é mais um elemento de preocupação. não é? Em vez de facto fazer caminho, deixe-me colocar desta forma, e acelerar um procedimento, não é ultrapassar aquilo que é a legislação, está em vigor, não é isso, mas também...
5 minutos, senhora deputada.
Vou terminar. Mas também não é andar a adiar competência neste momento. E, de facto, aquilo que se coloca é a necessidade de dar cumprimento. Eu não tenho nenhuma pergunta concreta, mas eu vejo este conjunto de prazos que a senhora ministra aqui colocou, com os sucessivos atrasos, esperemos bem que, de facto, sejam para concretizar.
Obrigada, senhora deputada.
E que não se continue a adiar uma obra que é tão urgente para esta região.
Obrigada. Sr. Deputado André Ventura, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, apenas três questões, uma delas não me tinha respondido, mas talvez agora tenha a oportunidade, em relação ao alargamento dos horários das unidades de saúde da Amora, do Seixal, Rainha Dona Leonor, que tinha sido avançado pelo Governo, se foi efetivado e, sobretudo, qual é o balanço que se faz disto. Em relação à questão da concessão, a Sra. Ministra, que hoje aqui referiu, presumi, pela sua intervenção, que já tivesse feito alguma auscultação, algum tipo de prestadores e que esteja à espera de uma resposta. As suas palavras foram: estou só à espera de resposta. Nada contra, e portanto, se é para arranjar uma solução que reabra o serviço e que permita aos utentes ter o serviço efetivamente prestado, é isso que importa, mas a questão é quando é que podemos esperar uma resposta destes prestadores e quando é que podemos esperar uma efetiva. Enfim, no caso de ser a concessão, que a Sra. Ministra aqui anunciou, quando é que podemos esperar então? Porque continua a falhar-nos na resposta de quando é que reabrem então as urgências. E isso era importante saber, se podemos pelo menos ter uma data para isso. Por fim, referi-lhe, e não sou eu que o digo, são os médicos que trabalham no Garcia Horta, os membros do Conselho de Administração, o Sr. Presidente, a estrutura precisa de remodelações com alguma urgência, provavelmente com bastante urgência, se o Governo está disposto a isso ou não, num prazo breve, em termos de reorganização da estrutura interna do hospital.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A Sra. Ministra dispõe de, como não tínhamos nem o CDS, dispõe de 21 minutos, faz favor, para responder. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Ora bem, primeira questão que me colocaram e relativamente à qual eu não gostava de deixar qualquer dúvida é sobre a opção das responsabilidades públicas em termos do Serviço Nacional de Saúde. Essa opção é clara, são conhecidas as opções do Ministério da Saúde, designadamente aquelas que ficaram depois plasmadas na Lei de Bases da Saúde, e portanto não há qualquer desvio relativamente a uma opção pela responsabilidade pública, pelo reforço dos recursos humanos do SNS, das condições de trabalho, das carreiras, de um conjunto de mecanismos que de facto reforcem o funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. O que lhes disse foi que entre as várias hipóteses de reabertura do Serviço de Urgência do Hospital Garcia da Horta, uma hipótese possível, que neste momento não está em cima da mesa, mas que é uma hipótese que a lei ainda inclui, é a concessão do serviço. Neste momento, o que está em cima da mesa é a adjudicação de uma prestação de serviços que passa pela entrega a uma entidade terceira, a uma única, para evitar a pulverização de prestações de serviços médicas, muito difíceis de compatibilizar em termos de agenda, em termos de horários, em termos de disponibilidades. Portanto, a atribuição a uma única entidade da gestão dos períodos que são os períodos noturnos de sexta, sábado e domingo. Como lhes referi, também é sempre uma segunda preferência face ou a uma maior disponibilidade de recursos internos ou a uma disponibilidade de recursos de outros hospitais do Serviço Nacional de Saúde. Perguntaram-me... Peço desculpa. Não, não vai gerir o serviço. É um prestador de serviços de escala.
Mas, senhora deputada, não vamos entrar em diálogo.
Eu peço desculpa porque, de facto, certo,
deputada,
a audição
não
foi
se importa,
longa, a audição
não vamos
foi
entrar
longa
em
e
diálogo.
Eu posso não ter sido suficientemente clara. O que está em cima da mesa é que as noites de sábado, sexta, sábado e domingo sejam feitas por uma única empresa, em lugar de nós fazermos um contrato com um conjunto de prestadores de serviços. Isto acontece a miúdo num Serviço Nacional de Saúde, como sabem, em uma empresa prestadora de serviços. Uma empresa prestadora de serviços, terei todo o gosto em depois voltar a ser mais clara. Uma empresa prestadora de serviços que assegura a sexta, o sábado e o domingo. Ou uma outra alternativa de escala, como tentámos, como nunca vos escondemos isso, fazer um tipo de acordo desses com a União das Misericórdias Portuguesas. Coisa totalmente diferente é a concessão do serviço, como parte funcionalmente autónoma. Como sabem, há hospitais do nosso SNS que têm a concessão a terceiros de partes funcionalmente autónomas. É o caso da radioterapia em alguns sítios, é o caso da oncologia em alguns sítios, é o caso da imagiologia em alguns sítios. É uma coisa, uma opção totalmente diferente. E o que eu vos digo é, no meu compromisso com a população, em primeira mão, de reabrir o serviço de urgência pediátrica em integral funcionamento, há vários níveis de abordagem. E os níveis primários estão com dificuldade em ter sucesso. Bom, o que é que eu disse, Sra. Deputada Sandra Pereira, o que é que eu disse em fevereiro de 2019? Que estava fora de questão encerrar o serviço de urgência. Estava fora de questão encerrar o serviço de urgência. Foi por isso que abrimos concurso na primeira época de 2019 e na segunda época de 2019. Nenhum deles trouxe a solução que esperávamos. E não optámos por encerrar o serviço de urgência. Nós não encerramos o serviço de urgência. Nós temos o serviço de urgência a fechar, a não funcionar à noite, em termos de contingência. E, portanto, eu gostava, eu compreendo que, às vezes, na refrega política, nós dizemos coisas para causar impacto. Não é o meu estilo, francamente, lhes digo a todos. Não é o meu estilo. Penso que não é uma forma honesta de quem está no governo fazer política, mas queria lhes dizer que o que disse, disse no sentido, nem pensar em fechar a urgência do serviço de urgência pediátrica do Hospital de Garcia Horta de modo próprio. Pronto. Pouco ou nada tivesse feito, eu fui ao ponto de pedir a terceiros que garantissem o funcionamento de um serviço público. Para mim, isso é o máximo que se pode fazer. É perguntar a um operador privado se ele tem disponibilidade de recursos que já foram meus, que eu formei, para vir assegurar o meu serviço. Isto, para mim, é o máximo que se pode fazer. Da mesma forma que vos digo com certeza de que, para abrir a urgência do Garcia da Horta, estarei disponível, a se for necessário, se não tiver colaboração de outras partes, se não se mostrar possível a colaboração de outras partes, a recorrer a terceiras soluções. Porque, para mim, os utentes estão, de facto, em primeiro lugar. Depois, quando vai normalizar a urgência pediátrica? Acredito que em abril teremos uma primeira resposta, como disse o Sr. Presidente do Conselho de Administração, com a possibilidade de ter, através de uma empresa única, determinados períodos do dia feitos por uma entidade terceira e que possamos, assim, num período de tempo relativamente controlado, dar tempo a que os recursos que já entraram façam a sua formação e a sua integração para chefiar em equipas e que aqueles que esperamos que aceitem vagas neste ano estejam também integrados para depois o hospital funcionar em autonomia no seu serviço de urgência. Depois, as questões que me colocaram sobre o investimento nas carreiras e nos incentivos. Senhoras e senhores deputados, eu peço-lhes imensa desculpa, mas o orçamento de 11 mil milhões de euros que a riqueza do país permite que o SNS gira para prestar cuidados a todas as portuguesas e a todos os portugueses, tem de ser gerido com escolhas. E terei todo o gosto em melhorar todas as carreiras de profissionais de saúde que trabalham no Serviço Nacional de Saúde. Mas estou completamente alinhada com o Governo que o primeiro objetivo são as carreiras gerais, são as mais frágeis e são as mais desprotegidas. Garantiremos através de outros mecanismos e por isso apostamos nas unidades de saúde familiares e nos centros de responsabilidade integrados e na remuneração da penosidade do trabalho de urgência em oferecer outras alternativas que permitam com maior produtividade compensar também os profissionais de saúde. Quanto à questão do planeamento, de facto, nós temos dificuldades, constrangimentos na função planeamento ao nível da saúde. Desde logo, porque falamos de uma responsabilidade que é partilhada por vários intervenientes. Recordo que há muita informação que advém nas profissões reguladas das associações públicas profissionais e que, portanto, nós temos necessidade de ter um trabalho mais articulado com essas entidades para podermos ter acesso a algumas fontes que nos permitam planear recursos. Recordo ainda que somos também um tomador de recursos humanos que vive daquilo que são os inputs de outros setores, designadamente o Ministério da Ciência, da Tecnologia, do Ensino Superior e daquilo que são as disponibilidades de oferta de formação graduada em algumas áreas de profissões de saúde e também até daquilo que são as disponibilidades, daquilo que são os processos de reconhecimento de habilitações profissionais. Ainda hoje posso referi-lo, conversava com o Sr. Presidente do Conselho de Administração e ele dizia-me que tem, por exemplo, uma profissional que é uma profissional médica especialista que fez a sua formação num outro país e que aguarda reconhecimento de competências. E, portanto, há aqui um conjunto de dificuldades burocráticas que estamos empenhadamente, reiteradamente, a tentar ultrapassar com todas as entidades com as quais nos articulamos. Concretizar o Hospital do Seixal. Pois, de facto, temos tido a possibilidade de fazer concretizações como a do Hospital Pediátrico Integrado Joãozinho, como a do Hospital de Évora, e vamos ter também a oportunidade de fazer o Hospital de Seixal. Agora, não conseguimos fazer um hospital. Apesar de tudo, ainda conseguimos fazer mais depressa um hospital do que formar um recurso humano especializado médico. Aliás, isso mostra bem um investimento que é um investimento nos profissionais de saúde médicos. Mas há aqui um conjunto de tramitações nas quais muitas vezes não somos tão céleres quanto gostaríamos. Mas estamos empenhados. Eu sei, senhora deputada, tem razão, sim, senhora. Tem razão, sim, senhora. Agora, o que lhe posso garantir é o meu empenhamento total em ter o Hospital do Seixal concretizado o mais depressa possível. Depois, relativamente às questões que o senhor deputado André Ventura me coloca, horários do Seixal e da Amora, resposta para a concessão, penso que já dei, orçamento do hospital e investimento. Isso permite-me gastar aqui algum tempo, gastar-lhes algum tempo com mais algumas informações. Ora bem, relativamente aos centros de saúde de Almada e do Seixal e concretamente ao atendimento complementar em Almada no Centro de Saúde Rainha Dona Leonor e no atendimento complementar do Centro de Saúde de Seixal, no Centro de Saúde da Amora, peço desculpa, ele tem funcionado, como sabem, entre as 20 e as 24 horas e aos sábados, domingos e feriados das 10 às 22 e aquilo que temos em termos de atividade assistencial mostra que, sobretudo, aquilo que eu queria destacar é que o horário noturno tem uma reduzida afluência, como há bocado lhes dizia. Ou seja, o período das 20 às 22 ainda tem alguma afluência, o período das 22 às 24 tem uma afluência muito baixa à semana e o período das 20 às 22 ao fim de semana tem uma afluência quase residual. No entanto, estamos a avaliar estes horários com a Direção Executiva do ACES Albada Seixal e vamos fazendo as adaptações que sejam necessárias. Já lhes disse há bocado que neste período, nestes centros de saúde, foram observadas 2.644 crianças e que 52 foram reencaminhadas para serviço de urgência. Depois, relativamente ao orçamento do Hospital Garcia da Horta. Eu gostava de lhes dizer que o orçamento do Hospital Garcia da Horta, e os mapas são públicos, em 2015 era de 131 milhões de euros e em 2020 é de 176 milhões de euros. Isto é um crescimento significativo. É um crescimento que é inteiramente justificado, estou a falar de um orçamento que tem como fontes de financiamento, claro, receitas próprias, fundos comunitários e receitas do Orçamento de Estado. É um crescimento significativo na medida em que o ano passado o Garcia da Horta foi um dos hospitais que integrou o piloto da autonomia e, portanto, já o ano passado tentámos que tivesse um orçamento mais equilibrado e adequado àquilo que são as necessidades de exploração. E, por outro lado, sabemos também que este é um hospital que tem uma pressão muito grande da procura. Isso vê-se, por exemplo, naquilo que são as suas listas de espera. Apesar do esforço significativo que este Conselho de Administração fez no sentido de recuperar listas de espera e de acompanhar os tempos máximos de resposta garantidos, não tem sido fácil fazer esse caminho e, portanto, este valor de orçamento destina-se, obviamente, às despesas de exploração, destina-se a compensar a aquisição de um conjunto de atividade assistencial que é muito significativa neste hospital e tem também um conjunto de investimentos associados que depois oportunamente vos poderei detalhar, porque, como sabem, com a proposta do Orçamento de Estado aprovada, nós iniciámos, e embora ainda se aguarde a conclusão do processo legislativo, nós iniciámos a contratualização com os hospitais do Serviço Nacional de Saúde para 2020 e estamos, neste momento, a fechar esse processo e é nesse processo que todos estes aspectos relacionados com a atividade assistencial, com a contratação de recursos humanos, etc., são garantidos. Portanto, senhoras e senhores deputados, não queria terminar esta audição sem dar uma última nota. Procurámos, através de mais médicos, mais cuidados de saúde primários e melhor organização, inverter, alterar aquilo que parecia o ciclo no qual se precipitava o Hospital Garcia da Horta em termos de atendimento de pediatria na urgência. Recordo, não quero mais sublinhar, que a urgência interna e um conjunto de outras atividades estão assegurados pelos profissionais especialistas desta instituição. E vamos continuar a fazer este caminho. Vamos continuar a fazê-lo, desde logo, através da insistência e da persistência no sentido do desafio a profissionais de saúde para virem trabalhar para o Garcia da Horta, da abertura de vagas, da atribuição de vagas a este hospital, das majorações dos contratos de trabalho quando isso seja possível e os especialistas aceitem contratos de trabalho majorados, da utilização de mecanismos de incentivo ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde, de que dispomos e estão na lei, e também da melhor articulação com cuidados de saúde primários, por um lado, mantendo esta aposta do reforço das respostas à doença aguda nos cuidados de saúde primários e também da resposta articulada com outras entidades da região de saúde de Lisboa e Val do Tejo ao nível hospitalar. Só queria deixar a resposta ao Sr. Deputado André Ventura sobre o estudo para o encerramento. Uma vez mais, para deixar claro que o estudo para o encerramento, ponho entre comas, entre aspas, o estudo para o encerramento foi o estudo para aferir qual o período do dia e da semana em que menos perturbação causávamos à atividade assistencial. E como lhes terei dito na altura, talvez de uma forma menos explícita do que aquilo que gostaria, mas certamente responsabilidade minha, esse estudo indicou que era o período noturno que tinha menos afluência. Recordo-vos que a análise do movimento assistencial do período de janeiro de 2019 a outubro de 2019 no Hospital Garcia da Horta mostra que a média mensal de atendimentos foi no período diurno, portanto aquele que estamos a falar, 2.432 atendimentos, e no período noturno, e estou a falar uma média mensal, 803 atendimentos das 20 às 24, foi por isso que mantivemos os centros de saúde abertos até esta hora, e depois 369 atendimentos média mensal ao longo destes 10 meses no período das 0 horas às 8 da manhã. E, portanto, a aferição foi em função da distribuição da procura ao longo do dia e tentando concentrar a não abertura do serviço no período menos lesivo para os nossos utentes e combinando essa solução com outras alternativas de serviço neste funcionamento que, mais uma vez insisto, é um funcionamento de contingência que estamos apostados em recuperar o mais depressa possível e que esperamos que seja possível, de fazer em abril, com recurso à abertura parcial, com o apoio de uma entidade terceira, se não se verificar possível, outros médicos de outros hospitais de Lisboa, e depois, à medida que estes profissionais que estamos a contratar completem a sua integração ao longo dos próximos meses. Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, espero ter respondido o melhor possível às questões colocadas.
Muito obrigada, Sra. Ministra. Sra. Deputada Sandra Pereira, não se esqueça que estamos às 5 horas e tal em audição.
Eu espero. Senhora Presidente, é mesmo só para dizer à Sra. Ministra que foi só por lapso, naturalmente, que não terei referido o encerramento noturno da urgência.
Muito bem, muito bem. Obrigada, obrigada pela sua correção. Sra. Ministra, ao fim de 5 horas e tal, tenho uma prova de resistência que a Sra. Ministra superou e todos nós. Muito obrigada, Sras. E Srs. Deputados. Amanhã às 10 da manhã temos novamente reunião da Comissão. Obrigada.